partir de julho deste ano, os planos de saúde que negarem cobertura podem ser multados e ter as vendas suspensas.
Anunciada a prorrogação até o dia 10 de maio da campanha de vacinação contra a gripe nos municípios que não conseguirem atingir a meta.
Termina amanhã o prazo de inscrições para o programa Bolsa Atleta.
Quarta-feira, 24 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A partir de julho, os planos de saúde que negarem cobertura prevista na lista de procedimentos podem ser multados e ter a comercialização suspensa.
A Agência Nacional de Saúde, a ANS, vai fiscalizar e monitorar os planos de saúde que descumprirem prazos estabelecidos para marcação de consultas, exames e cirurgias, além de coberturas previstas na lista de procedimentos. A jornalista Gláucia Gomes traz as informações.
Luciana da Cunha é farmacêutica e mora em Brasília. Ela precisou de fazer uma cirurgia e teve que esperar 21 dias para ter uma resposta do plano de saúde se teria o procedimento coberto. Completado esse prazo, Luciana não recebeu uma resposta positiva. Aí, procurou a Agência Nacional de Saúde para formalizar a reclamação.
No dia que estava completando os 21 dias, eles me disseram que não tinha sido liberado, que não tinha análise. Aí depois eu liguei novamente eles falaram que não tinha sido liberado, e aí eu reclamei e eles falaram que não tinha o que fazer. Aí sim eu liguei para a ANS.
Para evitar que situações como a da Luciana ocorram, a partir de julho, os planos de saúde que descumprirem prazos estabelecidos para marcação de consultas, exames e cirurgias, além de negar as coberturas previstas na lista de procedimentos, vão estar sujeitos a multa e até suspensão temporária da comercialização. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cita o que passa a ser incorporado no monitoramento feito junto às operadoras de planos de saúde.
Nós incorporamos, além do prazo que já estava estabelecido no ano passado, tempo de espera para atendimento, incorporamos outras negativas. Muitas vezes a operadora se negava a fazer um exame, uma cirurgia, como forma de ampliar o prazo. Então nós identificamos que isso também passa a ser monitorado no ciclo de monitoramento agora em 2013. Então, negativas de cirurgias, negativas de atendimento, negativa no rol, questionamento sobre período de carência, essas reclamações também passaram a ser monitoradas agora em janeiro de 2013, se associa ao prazo, ou seja, agora a operadora, além de ter que cumprir o prazo do paciente, tem que também garantir todos os procedimentos, não podem ter negativas de procedimentos sem justificativa, senão terão o seu direito de venda também suspenso. Então, começa o ciclo de monitoramento em 2013, como no ano passado, são dois ciclos de monitoramento que possam levar à suspensão do direito de venda de mais operadoras.
Na página da Agência Nacional de Saúde, ANS, na internet, é possível saber todas as medidas que fazem parte das novas regras, além da avaliação das operadoras e das multas e medidas administrativas por descumprimento à norma. Basta acessar www.ans.gov.br. De Brasília, Gláucia Gomes.
E o assunto ainda é saúde. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem mais informações sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Boa noite, Isabela. Quais são as novidades?
Olá, Kátia, boa noite, Luciano, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O Ministério da Saúde anunciou hoje a prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe até o dia 10 de maio nos municípios que não atingirem a meta de imunização. O término da campanha está marcado para a próxima sexta-feira, dia 26, mas apenas aquelas cidades que não vacinarem pelo menos 80% do público-alvo vão prorrogar a campanha. Até hoje, quase 15 milhões de pessoas foram vacinadas em todo o país, o que representa 38% do objetivo do Ministério da Saúde. O secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, pediu um esforço das prefeituras para manter os postos de vacinação abertos nos sábados. Ele lembrou ainda que essa vacina só está disponível durante o período de campanha.
A vacina da gripe, ela é diferente das outras vacinas. Ela nem tem antes da campanha, nem tem depois. A vacina é produzida para o uso, para proteger para aquele inverno. Então, nós recebemos a vacina, testamos, distribuímos, vacinamos. Acabou a vacina, só em outubro os produtores vão começar a produzir uma nova vacina para ser usada em 2014. Por que isso? Porque como o vírus da gripe, ele muda muito, cada ano a vacina é diferente do ano anterior. Então, as vacinas de gripe, elas são feitas com prazo de validade muito curto.
O público-alvo da campanha, formado por pessoas com idade acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 2 anos, portadores de doenças crônicas, indígenas, presos, grávidas e mulheres que tenham dado à luz até 45 dias antes do dia da vacinação. Kátia.
Obrigada, Isabela Azevedo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Terminam amanhã as inscrições para a primeira etapa do programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte.
A etapa é voltada para modalidades que fazem parte do programa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
As inscrições têm como base os resultados esportivos do ano passado e devem ser feitas pelo portal do Ministério do Esporte no endereço www.esporte.gov.br.
Depois do cadastro, os esportistas vão ter 30 dias para enviar ao Ministério a documentação exigida.
O Bolsa Atleta é o maior programa esportivo de patrocínio individual do mundo. A bolsa é para contribuir com a formação de atletas de alto rendimento que representam o país em competições internacionais.
7-7.
Fortalecimento da agricultura familiar, mais crédito para a produção e reforma agrária. Essas foram algumas das reivindicações feitas por trabalhadores rurais hoje, a presidenta Dilma Rousseff.
Integrantes do Grito da Terra Brasil, organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, junto com 27 federações e os mais de 4 mil sindicatos filiados, estiveram hoje no Palácio do Planalto.
Os representantes dos trabalhadores rurais foram recebidos no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff e pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. O presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Alberto Brock, entregou à presidenta uma pauta com 13 itens. Os trabalhadores rurais reivindicam o fortalecimento da agricultura familiar, mais crédito para a produção, além da reforma agrária, com o assentamento de 100 mil famílias. É o que explica Alberto Brock.
Nós propomos ao governo a criação do terceiro Plano Nacional da Reforma Agrária. Até agora o Brasil fez dois, um com o governo Sarney e um com o governo Lula, e nós propomos um terceiro plano para discutir as questões fundamentais do campo brasileiro, que vai desde a questão da obtenção de terra até a questão, por exemplo, da educação, saúde, agroindústria, enfim, a vida no campo.
Depois da reunião, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, disse que o governo vai analisar as propostas e informou que o anúncio do Plano Safra 2013-2014 deve ser antecipado.
São pontos importantes para o desenvolvimento rural brasileiro, tanto no que diz respeito aos itens da reforma agrária, aos itens que dizem respeito aos instrumentos do Plano Safra, que são os instrumentos das políticas públicas de apoio e fortalecimento da agricultura familiar. Nós, esse ano, inclusive, vamos adiantar os anúncios do Plano Safra. A tendência, inclusive, é que quando chegarem aqui nesta data, nós já tenhamos pronto os anúncios. Pelo menos estamos trabalhando para isso.
Pepe Vargas explicou ainda que no ano passado, 25 mil pessoas foram fixadas no campo em 117 novos assentamentos e que só na agricultura familiar foram investidos 18 bilhões de reais. Com a colaboração de Mara Kenupi, de Brasília, Thaíssa Dias.
Voz do Brasil! E nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff afirmou durante o segundo encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável que a meta do governo é crescer com estabilidade econômica para transformar o Brasil num país de classe média.
O nosso norte é crescer com estabilidade para poder distribuir e incluir. Por isso, nós buscamos aumentar a competitividade do nosso país. Nós queremos isso. Até no caso da superação da pobreza extrema, da miséria, nós criamos um princípio para nós que é essencial. O fim da miséria é só um começo. Por que isso? O fim da miséria é só um começo. O que que nós queremos? Nós queremos um país de classe média.
Um curso de inglês online, também com aulas presenciais, é uma das novidades para os alunos que fazem parte do programa Ciências Sem Fronteiras.
A ideia é incentivar os alunos a terem fluência em uma segunda língua. Essas e outras medidas e ainda um balanço das ações do programa foram divulgados hoje. Carolina Becker acompanhou e tem as informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciano. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse hoje que o programa Ciências Sem Fronteiras tem impactos políticos, diplomáticos e científicos. Segundo o ministro, a meta é qualificar 101 mil estudantes e pesquisadores brasileiros nas melhores universidades do mundo até 2015. A meta para este ano é conceder 45 mil bolsas. E segundo o ministro, já foram concedidas 41.133 bolsas. Por isso, a meta deve ser superada com tranquilidade, já que ainda há editais abertos. Uma mudança para esse semestre é a suspensão das bolsas de graduação para Portugal. Os estudantes estão sendo convidados a migrar a escolha para universidades de outros países. A ideia, segundo o ministro Aloysio Mercadante, é estimular o aprendizado e a proficiência em outros idiomas.
Um dos objetivos do programa é dominar uma segunda língua. Especialmente a maior oferta que nós temos é no inglês, para dezenas de países, nós estamos em 35 países do mundo, porque o inglês é a língua das ciências internacional. Então, eles precisam enfrentar o idioma. Nós estamos dando senha em portais interativos para aprender o inglês, nós estamos fazendo exame de proficiência, 500 mil exames para ver qual é o nível de domínio do inglês, estamos fazendo cursos presenciais, inclusive, se necessário, um excelente aluno que nunca teve a chance de estudar uma segunda língua, ele pode ficar 6 meses, por exemplo, para fazer o idioma no exterior e depois ele faz o curso pleno mais 1 ano.
Outra mudança é no fluxo de pagamento das bolsas. Agora os estudantes saem do Brasil com um cartão de crédito para dar mais mobilidade e segurança no país onde eles escolheram estudar. Luciano.
Obrigado, Carolina Becker, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vai ter um número recorde de participantes esse ano.
São cerca de 19 milhões de jovens participantes que cursam entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental e também o ensino médio, que começam a fazer as provas no dia 4 de junho.
Mais de 47 mil escolas de quase todos os municípios do país inscreveram alunos para participar da Olimpíada.
Os candidatos concorrem a prêmios de acordo com o desempenho. Os alunos classificados nas duas fases de provas recebem medalhas de ouro, prata e bronze. E ainda têm a oportunidade de participar do programa de iniciação científica Júnior.
Ainda falando em educação, nesta quarta-feira, escolas de todo o país, da creche à pós-graduação, organizaram o dia da Conferência Nacional de Educação na Escola.
Alunos, pais e professores discutiram propostas que vão ser levadas para a etapa municipal da CONAI, para transformar em ação o desejo da sociedade por uma educação mais eficiente.
As discussões sobre educação ideal se baseiam em vários eixos, como trabalho, cultura, desenvolvimento sustentável, justiça, direitos humanos e inclusão social. Dentro do eixo social, o Centro de Ensino Setor Leste, em Brasília, está promovendo um campeonato de handebol e o recolhimento de água mineral, que será encaminhada ao semiárido brasileiro, que sofre com a pior seca dos últimos 50 anos. A vice-diretora da escola, Maricelma Aracaki, explica como incentivou esta ação.
O Setor Leste comemora 50 anos, então nós colocamos como prova de gincana esse recolhimento. De forma assim, como nós temos em torno de 1.500 alunos, a gente espera recolher até amanhã uma quantidade boa de água para ser encaminhado dentro dessa campanha.
Para ampliar ainda mais a participação da sociedade nas discussões da CONAI, foi criado um canal na internet para receber sugestões. Como explica o mediador das conferências livres do Ministério da Educação, José Ivan de Aquino.
O cidadão, a criança, o jovem, o idoso pode entrar, se cadastrar e participar de conferências livres, discutindo quaisquer temas ligados à educação, inclusive os eixos do nosso documento referência, e dentro disso, podendo criar conferências ou participar de outras já abertas.
Para apresentar sugestões sobre a qualidade da educação no país, é só acessar o endereço na internet rede social conai.mec.gov.br. De Brasília,
Cleide Lopes.
E termina no dia 31 desse mês o prazo para que estados, municípios e o Distrito Federal façam a prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola, referentes ao ano passado.
Antes de enviarem as informações sobre os programas de alimentação e transporte escolar, as contas dos municípios devem ser analisadas inicialmente por conselheiros de controle social.
Eles vão ter até o dia 14 de junho para registrarem a aprovação ou não das contas no Sistema de Gestão de Conselhos, SIGECOM. Já as contas do programa Dinheiro Direto na Escola são registradas diretamente no Contas Online.
Quem não cumprir o prazo pode ter os recursos dos três programas bloqueados. As informações podem ser enviadas pelo www.fnde.gov.br.
7:16.
Há mais de um século, os primeiros japoneses chegaram aqui ao Brasil e durante todo esse tempo ajudaram a popularizar hábitos que caíram no gosto de muitos brasileiros, como, por exemplo, tomar chá e praticar artes marciais.
E assim como os japoneses, Luciano, outros imigrantes também trouxeram aqui para o país costumes, danças, música, saberes e formas de expressão.
E agora, Kátia, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, quer reconhecer e incentivar as contribuições desses grupos de imigração. Leonardo Meira tem os detalhes.
Em 1908, o navio Kasato Maru trouxe os primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. Passados 105 anos, a comunidade japonesa atua em diversos setores da sociedade brasileira, como economia, política, dança, música e esportes. O desafio é estimular as próximas gerações a também preservar este patrimônio, como destaca a vice-presidente da Comissão de Administração do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, Lidia Yamashita.
Muitos da nossa geração, por exemplo, já deixaram de praticar as coisas que eram dos japoneses, mas aqui nessa sociedade procura manter a maioria dessas culturas tradicionais do Japão, como, por exemplo, cerimônia do chá, o arranjo de flores, a dança tradicional, né, que usa kimono. Então, essa entidade, ela preserva e continua difundindo isso até para os brasileiros. Hoje, muitos brasileiros praticam essa arte, e principalmente judô, por exemplo. O Brasil é campeão olímpico, campeão mundial do esporte, né, que foi trazido pelos japoneses.
O IFAM está com inscrições abertas para um edital que destina R$1 milhão para registrar, documentar e preservar o patrimônio cultural e material de grupos de imigração no Brasil. Podem inscrever projetos, pessoas jurídicas, entidades governamentais ou de direito privado, sem fins lucrativos. Os projetos devem ser enviados eletronicamente por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, o SICOMV, como conta a coordenadora-geral de salvaguarda do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, Rívia Bandeira de Alencar.
A proposta é que os interessados encaminhem nas suas propostas as justificativas a respeito da fixação de determinado grupo social em solo brasileiro. Então, qual é a proposta do IFAM? É reconhecer referências culturais originadas em contextos sociais e históricos de grupos que chegaram ao Brasil por meio de processos de imigração.
Mais informações sobre o edital estão disponíveis em www.ifam.gov.br. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de junho. De São Paulo, Leonardo Meira.
Voz do Brasil. Abertas até amanhã as inscrições para o Curso Nacional de Qualificação de Conselhos de Saúde.
Podem se inscrever os conselheiros municipais e estaduais de saúde que estiverem no exercício de suas funções e forem indicados pelo conselho onde atuam.
O curso vai durar 2 meses e vai atender a 8.000 conselheiros de todo o país. Carolina Becker volta agora com mais informações.
Cláudia Gomes é mãe de Heloísa Vitória, de 3 anos, que tem síndrome de Down e é uma das crianças atendidas pelo Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down do Distrito Federal.
O profissional vai acompanhando e vendo as dificuldades que ela tem, né? E vai passando o que eu devo trabalhar, a questão de palavras, de sílabas, sons, movimentos com a boca, essas coisas assim. Inclusive ela agora também acabou de me falar sobre a questão da mesa, que é importante para a postura. Então é isso que acho que a gente, quando tem uma criança com síndrome de Down, a gente está procurando.
O centro representa uma uma outra forma de tratar da saúde de crianças com síndrome de Down. Em vez de enxergar apenas limitações, o foco é nas possibilidades. Uma equipe multidisciplinar de profissionais atende cerca de 60 crianças por semana no espaço, que fica aqui em Brasília. O Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down é uma das conquistas do Conselho de Saúde do Distrito Federal, que fiscaliza e acompanha a construção das políticas públicas de saúde. O sucesso dos conselhos depende diretamente da capacidade e da dedicação dos conselheiros, e é com esse objetivo que será realizado um curso nacional de qualificação para os conselheiros de saúde em temas como participação social, gestão e financiamento. A presidenta do Conselho Nacional de Saúde, Maria Socorro de Souza, explica a importância da iniciativa.
A gente construiu uma proposta político-pedagógica onde a gente parte da necessidade de atuar nos conselhos de saúde, de fortalecer o controle social na saúde pública e também que vem muito ao encontro da necessidade da formação permanente desses conselheiros articulada a uma agenda política.
As inscrições para o curso nacional de qualificação de conselhos de saúde estão abertas até esta quinta-feira. Mais informações no site www.ead.fiocruz.br. De Brasília, Carolina Beck.
Em março deste ano, o gasto dos brasileiros no exterior chegou a US$ 1.870 milhões. O valor é recorde para o mês e 14% maior do que o registrado em março de 2012.
Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central e mostram que os brasileiros já gastaram neste ano US$ 6 bilhões em viagens ao exterior. No primeiro trimestre do ano passado, o valor era de pouco mais de US$ 5 bilhões.
O balanço do Banco Central mostra ainda que os estrangeiros que vieram ao Brasil no mês de março gastaram menos do que no mesmo período do ano passado. Foram US$ 599 milhões neste ano, contra US$ 630 milhões no ano passado.
No acumulado do ano, os gastos dos estrangeiros aqui no Brasil já somam pouco mais de US$ 1.900 milhões.
E falando em viagens, Kátia, a partir do dia 16 de maio, os brasileiros que viajarem ao México não vão precisar apresentar visto de curta duração e passaportes comuns. A mesma medida vale para os mexicanos que visitarem o Brasil.
De acordo com o Itamaraty, documentos como passagem de regresso, prova de meio de subsistência e comprovante de hospedagem ainda podem ser cobrados do viajante no controle migratório.
Por isso, Kátia, o Itamaraty recomenda que os brasileiros com viagem marcada ao México conheçam as condições de entrada no país.
Todas as informações estão em www.cgmexico.itamaraty.gov.br.
Nesta terça-feira, divulgamos aqui na Voz uma reportagem sobre a cartilha lançada pelo Ministério do Trabalho e Emprego sobre os novos direitos dos trabalhadores domésticos.
Dizemos que entre os novos direitos está o do empregado doméstico não trabalhar mais do que 48 horas por semana.
Na verdade, a informação correta é que a carga de trabalho que começou a valer é de, no máximo, 44 horas por semana.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de julho deste ano, os planos de saúde que negarem cobertura podem ser multados e ter as vendas suspensas.
Anunciadas a prorrogação até o dia 10 de maio da campanha de vacinação contra a gripe nos municípios que não conseguirem atingir a meta.
Termina amanhã o prazo de inscrições para o programa Bolsa Atleta.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
O Brasil está se preparando para receber eventos importantes, tais como a Copa do Mundo no ano que vem e a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Por isso, obras estão sendo feitas em diversos aeroportos do país.
Para que não haja gastos desnecessários e nem atrasos, o Tribunal de Contas da União vem agindo preventivamente e acompanhando passo a passo as reformas aeroportuárias.
Exemplo disso foi o que aconteceu na licitação da Infraero para as obras de restauração dos pavimentos do pátio de estacionamento de aeronaves no aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro.
Sob relatoria do ministro Raimundo Carreiro, o TCU verificou, antes da contratação, que havia alguns itens com valores acima dos praticados no mercado. A Infraero fez as correções e a economia gerada foi superior a R$ 6 milhões.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.